antes da gente mergulhar em mais um episódio do Conversas do Despertar, posso te fazer um convitinho bafônico? Porque assim, a vida é tipo um livro em branco que ganha páginas novinhas todo santo dia, né? Mas é que tem horas que a gente enche essas páginas com cada coisa que só atrapalha. E se a gente mudasse essa história? Como seria? Se a gente fosse menos reativa, se a gente botasse menos pilha naquilo que as nossas cabecinhas falam, se a gente conseguisse ser mais amiga da gente mesma, se a gente conseguisse confiar mais na nossa própria capacidade de lidar com os perrengues da vida. Será que você topa essa transformação comigo? Tá na hora de você conhecer o Portal Despertar. Ele é como um festival do autoconhecimento, da educação emocional, onde a gente monta uma versão mais leve da gente mesma. Porque no portal a gente se encontra toda semana, ao vivo, para aprender coisas que vão deixar a nossa vida bem mais leve. E tem mais, a cada semana tem material exclusivo, tipo vídeos, meditações, e-books e até episódios super especiais do podcast Conversas do Despertar, que são gravados com exclusividade para os assinantes do portal. Então, você precisa conferir isso. Para saber mais, é só dar uma passeadinha no site despertar.club. E lembre-se, club se escreve clube, C-L-U-B, sem o E no final. Tipo um clube, super exclusivo. Bora nessa jornada juntas? Te espero do lado de dentro. Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Conversas do Despertar, o seu podcast semanal, onde você para, respira, reflete e constrói uma nova forma de viver a sua vida, dando cada vez mais importância para o momento presente e se desprendendo de expectativas em relação ao futuro ou de pendengas emocionais relacionadas ao passado. Quem te recebe aqui sou eu, Flávia Melícia. Muito bom ter esse espaço para conversar com vocês. Ai, gente, como vocês estão? Ai, que delícia esse momentinho de gravar podcast. Gente, eu gosto tanto, vocês soubessem. E sabe o que eu queria, às vezes, assim? Eu queria gravar esse podcast ao vivo, sabe? Eu queria gravar esse podcast vendo vocês que estão me escutando ali, sentadinhos, enfim. E estabelecer contato visual e perguntar, interagir, falar quem acha isso, levanta a mão, quem acha que eu tô viajando, né? Levanta a mão. Ai, eu amo esse momento e eu amaria viver esse momento de pertinho com vocês. Quem sabe um dia, né, gente? Quem sabe um dia isso acontece? Mas enquanto isso não acontece, eu quero agradecer demais você que tá aqui me escutando nesse episódio de hoje. É muito gostoso saber que eu tenho você aí do outro lado. Sabe por quê? Porque cada vez mais eu ganho a consciência e a presença e a certeza de que eu sou a primeira pessoa que precisa escutar tudo o que eu mesma falo. Então, eu estava aqui me preparando para gravar esse podcast, o que no dia de hoje significa pegar um chá de carqueja, que está aqui do meu lado, inclusive vou ver se dá para tomar um golinho já, que ele estava bem quente. Afe Maria, que horror! Gente, chá de carqueja é muito amargo, né? Mas eu estou tomando esse chazinho de uma forma medicinal, porque faz alguns dias, mais ou menos uns 10 dias, assim, que eu venho sentindo uma dorzinha de cabeça bem leve, que segue comigo desde o começo do dia até o final do dia. Uma dorzinha de cabeça, assim, que tem tanto aquela cara de óculos que tá ficando velho, mas também tem aquela cara de cervical que tá meio travada, tem aquela cara de tempo de exposição demais à tela, mas também tem cara de dor de cabeça de fígado. Então, eu tô aqui num processo tentando procurar o meu equilíbrio entre todas as possibilidades do mundo real e a vozinha da hipocondria. E quando eu falo hipocondria, gente, eu sei que é uma palavra que tem sido usada de uma forma muito pejorativa, mas hipocondria é o nome correto de um transtorno de ansiedade com viés de doença, que é algo do que eu me trato já faz 3 anos, mais de 3 anos, 3 anos agora no começo do ano, na verdade 3 anos e pouquinho, e que é uma coisa muito sofrida, muito complicada, muito difícil passar por isso, e então seria inevitável eu sentar para gravar um podcast aqui e não abordar esse assunto. E, assim, eu não vou falar, obviamente, de hipocondria o tempo todo. Porque acho que não seria nem bom pra mim fazer isso. Mas, assim, eu preciso discutir tudo que vem acontecendo em função desse novo sintoma, digamos assim, né? Porque cada hora é um sintoma que mobiliza a preocupação hipocondríaca. E seria muito, muito difícil para mim chegar aqui e falar sobre qualquer outra questão e simplesmente ignorar o fato de que, assim como vocês e qualquer ser humano que existe, neste momento eu venho enfrentando um gatilho pro meu sistema nervoso que me ativa, que me chama atenção. Eu venho em alguns momentos, sabe, de repente eu tô, sei lá, atendendo uma pessoa e eu esqueço por um momento que eu tô com a dor de cabeça, aí na hora que o atendimento termina, eu sinto a dor de cabeça e vem aquela ativação de, meu Deus, a dor de cabeça ainda tá aqui, meu Deus, isso é um perigo muito grande, meu Deus, será que eu tô com alguma doença grave? Então, se você é uma pessoa noiada com doença, cuidado, talvez você saia desse podcast achando que você também tem ansiedade de doença, mas de qualquer forma eu acho que esse podcast serve para todo mundo, porque os nossos movimentos emocionais pode mudar a cara deles, mas os nossos movimentos emocionais são sempre os mesmos. Então, o quanto que muitas vezes a gente busca por, eu tô me sentindo desconfortável, tô me sentindo ansiosa com alguma coisa, então eu quero que resolva logo essa coisa para eu poder deixar de estar ansiosa, ou então, eu tô ansiosa para uma determinada coisa acontecer, e eu não quero que chegue logo, tomara que demore muito tempo para chegar. Por quê? Porque na grande maioria das vezes a gente acaba criando a nossa vida muito mais baseada nos movimentos de esquiva do sofrimento do que de alinhamento com os nossos valores pessoais. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu já falei um monte de coisa. Nesse momento eu quero te convidar para praticar comigo uma respiração muito simples, só para a gente chegar no momento presente. E claro, se você estiver fazendo alguma coisa nesse momento que te impeça de parar durante 3 minutinhos para respirar junto comigo aqui, tá tudo certo. Mas se por acaso você conseguir, será muito bom. Para que a gente possa sair dessa conversa que é só mente, 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 cabeça, 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 cérebro, cérebro, cérebro. E chegar no corpo. Sabe assim, aquele momento que você... eu adoro essa cena, assim. Essa cena é uma das minhas cenas preferidas. Quando você chega em casa do trabalho bem cansada, e aí você vai lá e tira o sapato, deita no sofá, põe as perninhas pra frente, encosta a cabecinha ali naquele apoio do sofá super ergonômico, delícia, e você, cheguei. E você solta todos os músculos do seu corpo. Tudo que aconteceu nesse dia corrido fica para trás. Então, as pernas ainda estão meio cansadas, talvez a cabeça um pouco acelerada, talvez o coração ainda batendo rápido, mas é um momento em que... Tô de volta. E tô de volta no corpo, né, gente? Tô de volta no corpo, que é a nossa casa, o nosso corpo é a nossa casa. E às vezes a nossa casa tá linda, a nossa casa tá arrumada, a nossa casa tá limpinha, a nossa casa tá ali, né, super convidativa, com as suas janelas abertas, com uma brisa deliciosa batendo. E às vezes a nossa casa está de pernas para o ar. Como é que a gente faz para continuar amando a nossa casa quando ela tá toda bagunçada? Como que a gente faz para continuar amando o nosso templo quando ele se transforma numa fonte de angústia, de gatilho, de medo, de ansiedade? Essa é uma pergunta que, se alguém souber a resposta, por favor, escrevam para contato@flaviamerissa.com.br. A sua resposta vale $1 milhão, porque... gente, como é que a gente faz para continuar gostando de alguma coisa que ao mesmo tempo que traz alegria e traz prazer, também traz sofrimento, né? Eu acho que esse é o grande drama do ser humano. Então, quero que você só habite esse espaço do seu corpo sem se apegar a coisas positivas ou sem rejeitar as coisas negativas, porque apego e rejeição são só dois lados da mesma moeda. Mas só entendendo que esse é o espaço que você tem para existir. Que esse é o limite da sua identidade, né? Onde a sua pele acaba, acaba você e começa o outro. ou não, ou não começa nada e só você acaba. Mas de alguma forma, eu vou até onde a minha pele me dá espaço para ir. Esse é o nosso espaço. E caramba, pensar nisso assim e dar essa respiração profunda, soltando ar pela boca e relaxando os músculos do corpo. Parece que redimensiona as coisas, né? Não sei se você é assim, eu sou uma pessoa extremamente mental, então quando eu fico muito na cabeça, parece que eu ocupo 5 hectares de terra. Parece que os meus problemas, os meus medos, as minhas ansiedades, as minhas angústias, elas são tão grandes, 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 que ocupam um espaço enorme na tridimensionalidade. E é muito louco você perceber que tudo isso só existe nesse espaço aí, entre a sua pele e os seus ossos. A parte mais externa de você, a parte mais interna de você, é isso, né? Talvez para dentro dos seus ossos, principalmente se a gente for pensar na nossa cabeça, né? Nosso cérebro, mas ainda assim a nossa cabeça é tão pequena, como pode caber tanto sofrimento dentro de uma cabecinha tão pequena? Como pode caber tanta ansiedade dentro de um corpo que tem só 1,70 m, que é a minha altura? Então, respira pelo nariz nessa consciência do real espaço que você ocupa. E não precisa encher os pulmões de ar. Respira só o suficiente para você não sentir falta de ar. E no momento que você for soltar o ar, solta o ar pela boca, mas você vai fechar a boca como se você tivesse com um canudinho na boca. E você vai soltar o ar como se você estivesse soltando o ar por esse canudinho. Então, mais uma vez, inspira só um pouco. Mais uma vez. E relaxa. Relaxa a sua boca, a sua língua, relaxa a sua articulação da mandíbula e contempla quem é você. Contempla o espaço que você ocupa, o real espaço que você ocupa. É aí dentro dos limites marcados pela sua pele. Tudo o que você chama de você existe. Todos os seus sonhos e todos os seus medos. Todas as suas dificuldades, mas também todas as suas potências. Tudo isso existe nesse espaço que existe por baixo da sua pele. E que isso sirva como um acalento e um retorno para casa quando você sentir que você está no mundo da lua, que os seus pensamentos estão indo longe, que você está com a cabeça num outro planeta, que você está voando por aí, cheia ou cheio de angústias, de paranoias, de ansiedades, de medos, de inquietudes, de solidão, de solidão, de solidão. A gente é tão pequeno. E quanta confusão, né? Que a gente arma. E por onde começar a gravar esse podcast? Eu vou abrir aqui os meus olhos para continuar falando com vocês, mas vocês fiquem confortáveis para abrir ou não os olhos de vocês. É ansiedade de doença, né? Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Talvez você tenha me ouvido falar sobre isso. Muitas pessoas já me escreveram falando: "Nossa, eu percebi que eu tenho essa parada depois que eu ouvi você falar a respeito." E assim, gente, é muito difícil, né? Porque vira piada. Eu tenho dois amigos muito queridos, a Flora e o Renato, e eles são também bem hipocondríacos, né? E a gente faz piada entre nós três, né? Então, o Renato outro dia me mandou uma mensagem falando: "Amiga, desbloqueei um novo tipo de hipocondria. Do mesmo jeito que eu duvido que os médicos estão me falando a verdade quando dizem que meus exames estão normais, eu tô duvidando do meu mecânico dizendo que meu carro tá normal." gente, eu não sei se isso é engraçado pra vocês, mas pra mim é, porque só quem passa por isso sabe o que é você duvidar do que o médico tá te dizendo, né? As pessoas normais, digamos assim, elas acreditam no que o médico fala. O médico fala, olha, não é nada, faz isso durante 5 dias, você vai lá, você faz o que o médico tá fazendo, às vezes melhora, às vezes não melhora. Quando não melhora, você volta no médico, aí ele te manda mudar o procedimento. Quando você tem ansiedade de doença, você sempre acha que o médico, ele deixou passar alguma coisa. Inclusive, talvez esse seja o maior sintoma de alguém que sofre de ansiedade de doença, porque as pessoas normais, elas não têm, assim, né, 350 médicos. Geralmente, assim, uma mulher da minha idade, 45 anos, você tem a sua ginecologista, talvez você faça um check-up geral e a ginecologista te peça vários exames, ou talvez você tenha um cardiologista, principalmente se você tiver um histórico, né, na família de doença cardíaca ou de pressão alta ou de alguma coisa nesse sentido. Mas você não tem, assim, uma ginecologista, um gastro, um urologista, um pneumonologista, um cardiologista, um neurologista, uma dermatologista. Por quê? Você acaba colecionando médicos porque todos os sinais dinâmicos que o seu corpo te dá são encarados como a primeira manifestação de uma doença super grave que pode te matar em 2 semanas. Então, o corpo é dinâmico, né, gente? O corpo, ele tem ali as suas sensações. Às vezes, se você parar pra pensar agora, se você fizer esse exercício comigo, você parar pra fazer uma observação do seu corpo, talvez você sinta uma pontada aqui, um apertão ali, talvez você sinta uma sensibilidade maior, sei lá, num joelho, ou, sei lá, na coluna, ou na hora que você vai fazer xixi, você sente um, né, alguma coisa diferente. Quando você tem ansiedade de doença, todas essas manifestações, elas passam a ser extremamente aversivas. E elas passam a ser gatilhos de processos muito profundos e muito dolorosos. Porque você sabe que você está exagerando, você sabe que você não deveria estar jogando no Google o sintoma, você sabe que o Google vai te devolver que muito provavelmente aquilo que você tem é um câncer. Inclusive, é muito comum que as pessoas que tenham ansiedade de doença, elas sempre acabem caindo no câncer, né? Parece que essa é a única doença grave que existe, né? Mas a gente tem um medo paranoico de ter câncer. É muito difícil, porque você sabe o quanto você está aumentando a situação, ou quanto você está colocando foco na situação, mas ao mesmo tempo, parece que é mais forte do que você. Eu me sinto, quando eu entro na noia, e graças a Deus, faz muito tempo que eu não entro na noia, mas essa noia é como se fosse assim, toda a minha energia, ela vai sendo sugada por um ralo que existe dentro de mim, e eu vou sendo sugada para esse ralo. E se eu for conversar com uma outra pessoa sobre as minhas noias, por exemplo, se eu for falar com o Ricardo sobre isso, e o Ricardo me der qualquer tipo de argumentação, qualquer tipo de explicação, qualquer tipo de não, mas você tá exagerando, não, mas não é isso, é como se eu nem ouvisse ele falando. Sabe aquelas cenas de filme quando você vê a pessoa mexendo a boca e não sai som nenhum? Porque é um lugar muito profundo, é um lugar muito difícil, é um lugar muito sofrido, um lugar muito pouco compreendido. Porque a gente muito facilmente é taxada de maluca, de exagerada, de dramática, de pessimista. Ainda vem aquelas pessoas maravilhosas que com certeza só querem ajudar, mas que não acabam ajudando e que ainda colocam assim, né? Nossa, mas você tinha que pensar positivo quando você tá esperando, por exemplo, o resultado de um exame. Eu me lembro que a minha mãe, ela tinha uma época que ela tava estudando física quântica e que tudo pra ela era colapsar a onda. Então ela vinha pra mim e falava, olha, cuidado, porque você vai acabar colapsando a onda, quer dizer, além de eu sofrer por causa do pensamento, a culpa de criar a doença ainda é minha. E muito facilmente, né, a gente cai nesse lugar de a culpa é da vítima. Então, eu me lembro, por exemplo, e essa foi uma situação muito difícil que eu vivi no ano de 2009, quando eu estava às voltas com um relacionamento que me levou para o consultório de uma psicóloga que me diagnosticou com codependência emocional. Eu me lembro que teve um dia que eu comecei a sentir muita dificuldade para fazer xixi. Sabe quando você tá... Ai, gente, desculpa, assuntos escatológicos, né? Mas às vezes eles estão presentes aqui nos episódios. Sabe quando você tem uma vontadinha de fazer cocô, que você precisa fazer uma pequena força para conseguir fazer cocô? Quer dizer, eu não sei o que que é isso, porque eu nunca preciso fazer força para fazer cocô. Na verdade, às vezes eu tenho que fazer força para segurar o meu cocô. Detalhes absolutamente desnecessários a meu respeito, mas que eu estou compartilhando aqui com vocês. O que que acontece, né? Eu tentava fazer xixi, o xixi não saía. E eu tentava fazer força para fazer o xixi não saía, não saía, não saía. Eu fui pro hospital, né? Lógico, para onde que a gente vai quando a gente tenta fazer uma coisa que a gente nem pensa para fazer e não consegue? A gente procura um médico. E aí eu fui pro hospital, cheguei no hospital, conversei com o médico, ele me pediu o exame. Eu não tava com infecção, eu não tava com inflamação, meus exames absolutamente normais. E eu fui lá e tive que fazer ressonância, tive que fazer tomografia, tive que fazer não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, passar sonda. Tudo que vocês puderem imaginar, eu fiz. E aí, depois de 8 horas no hospital, o médico simplesmente me mandou para casa e falou: é emocional. Gente, eu não sei se vocês têm assim a dimensão do quão é frustrante você se sentir refém de um corpo que tá dando pau e dizerem para você que isso é emocional. Se você é um médico, ou se você é uma psicóloga, como eu, ou um psicólogo, enfim, se você é um profissional da saúde, não diga para o seu paciente isso é emocional. Porque essa é uma informação que não ajuda em nada. E ainda você se sente, salvo as devidas proporções, evidentemente, que eu não quero aqui esvaziar pautas, mas a sensação é como aquela história de que uma mulher é estuprada e na hora que ela tá contando o que aconteceu, você olha a roupa dela e fala assim: mas também com essa roupa você queria o quê? Tipo, você falar que uma questão é emocional para uma pessoa não ajuda essa pessoa, só faz com que ela se sinta mais bagunçada ainda. Se você quer passar para essa pessoa que as emoções dela podem estar fazendo parte do processo, porque nada é completamente emocional, porque emoção e razão e corpo e mente são só diferentes facetas de um mesmo diamante. Se você é um profissional da saúde, se você é amigo de alguém, se você quer falar para essa pessoa: olha, talvez as suas emoções estejam fazendo parte do processo, se esforce, porque falar isso é emocional não ajuda ninguém a resolver os seus problemas. Só coloca mais uma pedra na mochila das suas costas. Só faz com que você se sinta mais bagunçada e mais disfuncional ainda. Ao ponto de, passados 15 anos, eu ainda me lembrar do rosto desse médico e da cara desse médico. E se eu encontrar com ele na rua, passados 15 anos, é capaz de eu reconhecer esse médico. A verdade, gente, é que um diagnóstico de ansiedade de doença é muito difícil de você aceitar. Lembrando que quem faz diagnóstico de ansiedade de doença é um médico psiquiatra. Assim, psicólogos. Psicólogos fazem também esse diagnóstico de uma forma muito bem apurada, mas eu aconselho você a procurar um profissional de saúde mental. Um profissional de saúde mental que seja especialista em ansiedade. Inclusive, vou deixar aqui na descrição desse episódio todas as informações sobre o ambulatório de ansiedade do Hospital das Clínicas, um lugar que serve de referência para quem está, obviamente, na cidade de São Paulo, nas cidades próximas, mas você pode procurar ali por bons médicos, você pode procurar ali por pesquisas, por profissionais que sabem conduzir a situação, porque não é qualquer um que sabe tratar a ansiedade de doença, não é qualquer um que sabe trabalhar estratégias e formas de você lidar com essa questão. Eu acho que todas as coisas que caem nessa categoria das coisas, dos termos que acabam ganhando um cunho meio pejorativo, como hipocondria, que virou uma coisa muito banal, qualquer um que é viciado em tomar remédio, né? É muito essa a ideia que as pessoas têm de que hipocondria é a pessoa que é viciada em tomar remédio, quando na verdade uma manifestação muito comum de hipocondria é a pessoa que foge do médico, é a pessoa que tem muito medo. Na verdade, quando a gente fala de ansiedade de doença, a gente fala de dois padrões bastante específicos. Um padrão ativo, que é o padrão da pessoa que tem o medo de ter alguma coisa e busca médicos e médicos e médicos. Por isso que ela tem tantos médicos assim, porque ela quer descartar a possibilidade daquilo que ela está sentindo ser realmente alguma coisa grave. E existe o padrão passivo de hipocondria, que é aquela pessoa que foge dos médicos, que foge dos exames, que foge de fazer o seu check-up, porque ela está fugindo da possibilidade de descobrir que tem alguma coisa. Então, é como se fosse um lado yin e um lado yang, né? O lado yang é aquela pessoa que tem uma postura mais ativa para saber que não tem nada, e a postura mais yin da pessoa que foge com medo de descobrir que tem alguma coisa. Eu sempre fui a pessoa ativa do rolê. Eu sempre fui essa pessoa de ter uma dermatologista, ter um cardiologista, ter um urologista, ter uma, enfim, uma endocrinologista, ter uma ginecologista, ter. Eu sempre fui essa pessoa e eu dou risada, porque hoje, que eu já tô mais recuperada da ansiedade de doença, eu consigo perceber, assim, o quanto bizarro é isso, de cada vez que você sente alguma coisa, você colocar um hiperfoco tão grande naquilo, que de repente você começa até a expandir o alcance desse sintoma, expandir a intensidade desse sintoma. Então você precisa procurar um médico para te acalmar e falar: não, isso é só uma sensação que você tá tendo, não tem nada de errado com isso. Recentemente eu percebo que o meu padrão, ele tem mudado, o meu padrão, ele tem se transformado num padrão de assim: ai, eu não quero passar pelo processo, eu não quero marcar consulta, eu não quero ficar lá na sala de espera esperando o médico me chamar, eu não quero ter que contar pro médico que eu tenho uma ansiedade de doença, e que sim, talvez seja uma puta noia da minha cabeça, mas eu estou com medo de que essa coceira que eu tô tendo atrás da orelha direita seja a primeira manifestação de uma doença muito rara e desconhecida que vai deixar os meus dois filhos órfãos e o meu marido viúvo. E quando eu falo isso, eu sei que muito provavelmente você tá rindo, porque uma das minhas defesas contra a vulnerabilidade é fazer piada de mim mesma, mas nesse momento a minha vontade é de chorar, porque só quem vive isso sabe como é difícil. Só quem vive isso sabe como é difícil se enxergar de uma forma tão disfuncional ao ponto de você não saber mais o que é que uma pessoa normal faria na sua situação. É nesse ponto que eu tô hoje. Trazendo mais um golinho do meu chá horroroso de carqueja, pelo amor de Deus. Eu preciso me lembrar de fazer um chá mais fraco amanhã. Vou tampar o nariz para tomar. E é nesse momento em que eu estou lidando com um sintoma brando de uma dorzinha de cabeça chata. Já faz 10 dias que ela está aqui comigo. Tudo o que existe de são em mim me diz que muito provavelmente eu estou precisando refazer os meus óculos, que muito provavelmente o fato de eu ter melhorado tanto da minha lombar pode ter trazido uma compensação para minha cervical e que eu posso estar com uma manifestação de dor de cabeça em função de uma compressão, de alguma enervação. Existe também uma sabedoria em mim que diz: Flávia, você precisa ficar menos tempo na tela. Porque às vezes eu tô vendo meu celular de noite, deitada na cama, e eu tô mal conseguindo enxergar aquilo que eu tô lendo. De tanto tempo na frente da tela que eu passei o dia inteiro, seja trabalhando no computador, seja atendendo pacientes, seja olhando as redes sociais, ou seja jogando tranco online. E a minha própria experiência de quem estudou medicina chinesa me diz: essa dor de cabeça é uma dor de questão de fígado. Toma o chá amargo. Mas o que que eu faço? Eu entro na noia, porque eu acho que isso pode ser alguma coisa séria. Mas é muito engraçado, porque esse meu entrar na noia, ele não é mais esse ralo que me suga para dentro de mim mesma. O meu entrar na noia hoje em dia é um entrar na noia de ter medo de estar negligenciando um sintoma que pode ser importante, pode ser significativo. Então, o meu entrar na noia hoje em dia é assim: tá, qual é o limite que uma pessoa normal leva para procurar um médico depois que ela começa a sentir uma dorzinha de cabeça? Qual é o comportamento de uma pessoa normal? Uma pessoa normal, ela procuraria que médico para uma dor de cabeça? Ela procuraria um oftalmo? Ela procuraria um neurologista? Ela procuraria, não sei, um médico chinês? O que que faria uma pessoa normal? Porque depois de tanto tempo funcionando dentro da ansiedade e os últimos 3 anos, mais especificamente olhando para essa questão da ansiedade da doença, eu percebo que eu nunca fui normal em relação a isso. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu ia fazer um exame simples de sangue, com aqueles testes todos que os médicos pedem normalmente para DSTs e etc e tal. E eu, nem transado sem camisinha, tinha, e tinha certeza que o resultado de AIDS ia vir positivo. Certeza, eu tinha uma certeza, assim, eu já imaginava o que eu faria quando eu recebesse um resultado positivo de HIV. E eu percebo como eu sempre tive essa preocupação. Tive essa preocupação durante a minha gestação, inclusive isso é uma coisa muito curiosa, né, que o meu psiquiatra, ele me trouxe como informação sobre a hipocondria. É muito comum de mulheres que têm um transtorno de ansiedade subidentificado ou não tratado evoluírem para um quadro de hipocondria depois de se tornarem mães. Por quê? depois que a gente vira mãe, a gente não pode mais morrer, né, gente? Que a gente vai deixar filho órfão no mundo? Não, né? A gente quer ver o filho crescer, a gente quer ver o filho virar um ser humano adulto, a gente quer ver o filho, eventualmente, nas suas conquistas, né, futuras. E aí, então, você passa a ser absolutamente paranoica com doença. E também você não pode ver o seu filho tendo alguma coisa grave, né? Enfim, eu acho que o que eu quero com esse podcast... Eu pensei muito se eu ia trazer essa temática pra cá, porque... Eu fico pensando, putz, será que esse tema vai ser interessante? Será que esse tema vai... As pessoas vão me achar muito louca? Se bem que essa preocupação eu não tenho, porque assim, gente, se vocês quiserem me achar louca, o problema é de vocês, eu vou continuar sendo o que eu sou. E eu sei que não é a minha doença que me define, não é uma noia por causa de uma dor de cabeça há 10 dias que define a minha vida ou apaga todas as minhas outras inúmeras características, né? Mas eu acho muito importante trazer esse assunto pra cá, até como uma forma de... encorajar as pessoas a procurarem ajuda, sabe? Não se acomode com o que te incomoda. Não acha que é normal você ter uma dor de cabeça durante 10 dias, mas também não acha que é normal você ficar noiada, achando que essa dor de cabeça de 10 dias é alguma coisa séria e ficar pensando nisso o tempo todo e ficar vigiando numa hiper monitoração se a dor de cabeça tá mais fraca ou mais forte. E aí hoje eu tive consulta com meu psiquiatra e ele me lembrou... uma coisa que para mim fez muito sentido que eu queria trazer aqui para vocês, que é a ideia de que nem sempre você tá procurando um médico como uma forma de escapar de um risco de estar com alguma coisa séria e morrer. Às vezes você tá procurando um médico porque você gosta tanto de você mesma que você quer cuidar de você mesma. Você quer garantir que você tenha saúde, você quer garantir que você tenha qualidade de vida. Como um agente cuidador e não como apenas um portador de más notícias. E aí, eu tomei coragem e eu liguei para uma amiga minha que é médica, que eu amo muito, daqui de Ilhabela, Celina, uma pessoa maravilhosa. E eu já tinha conversado com a Celina, já tinha falado para ela, amiga, eu preciso de um médico que seja, assim, o meu ponto de apoio quando eu precisar de alguma coisa. Eu preciso de alguém que tenha o conhecimento da medicina e que centralize as decisões acerca da minha doença, para eu não ter que ficar indo no médico o tempo todo. Então, nossa, agora apareceu uma dor no joelho, eu preciso procurar um ortopedista. Nossa, agora eu senti uma dor na orelha direita. Eu preciso procurar um otorrinolaringologista. Nossa, agora eu tô sentindo uma pontada que às vezes aparece na minha nuca. Nossa, eu preciso procurar um neurologista. Então, quando é assim, o meu combinado com a Celina é eu corro pra ela e ela me ajuda a decidir e sempre desenvolvendo muito a minha autonomia e o meu poder pessoal, a minha apropriação, meu empoderamento, por mais que essa palavra esteja profundamente desgastada, mas de alguma forma, essa ideia de que alguém me ajuda a tomar as decisões que são importantes em relação à minha saúde. Eu conversei com a Celina e ela super me encorajou a seguir o meu instinto de ir num oculista, de refazer meu óculos, de tomar o meu chazinho amargo pro fígado, tanto que eu tô tomando aqui meu chá de carqueja. Não recomendo, é muito ruim, gente, mas a menos que você realmente sinta aí a necessidade, saiba da real necessidade. E ela me encorajou a procurar uma massagem, um quiroprata, ou uma acupunturista para soltar um pouco essa musculatura no meu pescoço, na minha cervical, no meu trapézio. E eu tô me sentindo bem com isso. Eu ainda tô aqui monitorando a hora que eu tô com a dor de cabeça, a hora que ela passa, mas eu tenho certeza de que vai ser apenas uma questão de tempo ter um encaminhamento para isso e sim, eventualmente procurar um médico específico, que acredito eu seria um neurologista, para fazer os exames necessários, se assim a situação exigir. Mas é isso. Hoje esse podcast não tem nenhuma conclusão. Foi só pra chorar as pitangas mesmo, a louca, né? Não, gente, não foi pra chorar as pitangas, mas foi pra trazer aqui esse tema e principalmente pra encorajar, eventualmente, alguém que passa por essa situação. Não se acomode com o que te incomoda. Não faz piada da sua vulnerabilidade. Procura ajuda. Procura ajuda. Eu tô aqui pra te dizer que vai valer a pena. Eu agradeço demais a companhia de todo mundo aqui ao longo desse podcast. Encorajo vocês a visitarem as informações aqui desse podcast. E sempre, gente, sempre, cuidem de si mesmas e de si mesmos com carinho. Com muito carinho. Esse corpinho aqui, por mais bagunçado que às vezes ele seja, ele é nossa casa. E faz bem se tratar bem. Um beijo muito grande. Vejo vocês na semana que vem. Tchau!